death.
Olá, eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 467. E a vergonha externa brasileira, meu pai, é eita atrás de eita, é vixe atrás de vixe, é eita atrás de vixe, olha. Eu juro que eu nunca tive vergonha de ser brasileira. Já passei uns carões aí com alguns comportamentos em alguns lugares, mas nada, nada mesmo que se compare a viver num país em que 53 milhões de pessoas votaram num ser como Bolsonaro. Tudo bem que eu tento entender muitos deles, afinal tivemos uma eleição em que a mentira campeou solta país afora. Inventaram de tudo, criaram uma sensação de terra arrasada para daí emergir o salvador da pátria. O problema pior ainda é que uma mentira só se sustenta com novas e permanentes mentiras. E a mentira é a tônica desse país. A última fresquinha da semana em que sai esse episódio é do Patati Patatá, vulgo Damares Alves e Ernesto Araújo, discursando na ONU. Puta que o pariu, desculpe, eu sei que eu preciso controlar os palavrões, mas tá difícil. Mas o fato é que eu quero me enfiar num buraco. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e o chanceler brasileiro falaram que, olha, tá tudo bem no Brasil. Damares teve a cara de pau de dizer, abre aspas, garantimos a vacinação prioritária da população indígena e idosa, realizada em paralelo com a dos profissionais de saúde e povos tradicionais, fecha aspas. Gente, de onde essa pessoa tirou essa informação? Minha mãe tem 83 anos, mora em Curitiba e não tem nem data para vacinar. Capital, inclusive, em que a vacinação está aí parada. Nem 1% da população brasileira recebeu as duas doses da vacina. E, para garantir um mínimo de imunização, o Supremo Tribunal Federal teve que intervir, como em vários momentos desse governo, que é uma mistura aí de Pantaleão e as visitadoras do Vargas Llosa, em que o capitão do Exército, dos mais bem treinados, é destinado a abrir um bordel no meio da floresta amazônica e o Exército dos Trapalhões.
Vocês são os soldados mais burros, mais preguiçosos e mais indecisos que eu já tive! Por acaso vocês não têm a ambição de ser um sargento igual a mim?
Não, nós preferimos ser burro, preguiçoso e imbecil.
Mais ou menos como Bolsonaro, presidente do país, usar sua conta oficial no Facebook para afirmar que a comparação entre a primeira-dama francesa e a primeira-dama brasileira era uma humilhação para o presidente francês. E Paulo Guedes se explicando, meu pai amado.
Xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo.
Bolsonaro está preso aos anos 80. Falas racistas, sexistas, cheias de xenofobia e que deixam o Brasil cada vez mais isolado internacionalmente, como essa. Tá, e essa é a última vez que eu vou te obrigar a ouvir a voz dessa aberração que é esse senhor aí.
Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas têm que ter uma comprovação científica, diferente da hidroxicloroquina, diferente, posso falar sobre isso aí, tem que ter a sua eficácia. Ela não pode inalar algo numa pessoa, né? E o malefício é maior do que um possível benefício. Apenas isso. Estamos perfeitamente afinados com o Ministério da Saúde, trabalhando na busca de uma vacina confiável. Nada mais além disso.
Ele ainda falou que quem tomasse a vacina poderia virar um jacaré, que os laboratórios deveriam vir atrás para vender a vacina, já que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e que ele não iria atrás de ninguém para comprar vacina. Só ele, Alecrim Dourado, está atrás de vacina, não é mesmo? Nessa briga com a Pfizer, a farmacêutica norte-americana teve que se explicar, desmentindo as falas do presidente e seus asseclas, como contou a repórter Delis Ortiz no Jornal Nacional de 28 de dezembro.
Segundo a Pfizer, a nota foi em resposta às declarações do presidente Bolsonaro e uma demonstração de que quer sim vender para o Brasil. Mas que o processo aqui exige mais tempo, Um exemplo, segundo a Pfizer, é a solicitação de uma análise específica para a população brasileira. Agências de outros países que possuem o processo de uso emergencial analisam os dados em sua totalidade e não pedem esse recorte. A Anvisa diz que está à disposição dos laboratórios para discutir os requisitos para viabilizar vacinas seguras e eficazes para a população brasileira. A diretoria da agência, que é responsável pela análise das vacinas, chamou a Pfizer para uma reunião nesta quarta-feira.
Só hoje, 23 de fevereiro, dia em que gravo esse editorial, e quase 2 meses depois, a Pfizer recebeu o registro definitivo no Brasil. 2 meses, gente. Foram quase 60 mil mortes nesse período. E seguimos com média diária de mortes acima dos 1.000. Criamos novas variantes do vírus, abrimos escolas sem planejamento algum. E hoje eu li que, por falta de medicamentos, pacientes com Covid são amarrados às macas para que possam ser entubados. Nessa hora não dá para não pensar na rede de sofrimento que isso causa, sabe? Primeiramente para o paciente, que poderemos ser você ou eu num breve espaço de tempo. Sim, poderemos, porque se a imunização de verdade não começar logo, as vacinas existentes poderão não servir para novas mutações do vírus, como já não temos certeza de que funcione. Essa é uma rede também de sofrimento para familiares, profissionais da saúde. Quanta dor, quanto sofrimento. Teve ainda o episódio da Índia, em que o Brasil mandou um avião buscar vacina, só que não avisou a Índia do acordo. Como é que é? Às vezes parece que o Bolsonaro comanda realmente o exército dos trapalhões. E quem dera, tivesse alguma graça. E fala em exército porque, para afundar a nossa tão exaltada política exterior de outros e saudosos tempos, ai, que saudade dos meus ex, Bolsonaro está muito bem acompanhado. Eduardo Bolsonaro, ex-lavador de pratos, fritador de hambúrgueres, quase fluente em português e ex-futuro embaixador do Brasil, vive atacando a China pelas redes sociais, criando verdadeiros embaraços diplomáticos e, claro, faz isso do alto da estupidez de toda a mentira, afirmando, por exemplo, que o vírus que assola o mundo é uma criação em laboratório pelo Partido Comunista Chinês, que quer dominar o mundo. E nessa hora eu só lembro do Reinaldo Azevedo afirmando: Eduardo, você é burro. Teve ainda o ex-ministro da Educação, atual fugitivo com passaporte diplomático e nem de longe fluente em português, Abraham Weintraub. Ele disse que o vírus surgiu pelos hábitos alimentares dos chineses, mas não foi assim. A fala dele em uma live no Facebook em abril do ano passado foi essa, abre aspas: os chineses comem tudo que o sol ilumina e algumas coisas que o sol não ilumina comem também, fecha aspas. Sempre com aquele ar de Dedé e Didi, porque a gente perde milhões de dólares em insumos para vacina, mas não perde a piada, né? E o nosso ministro de Relações Exteriores, hein? Já com a relação Brasil-China completamente estremecida, dificuldade de importação de insumos para a produção da vacina, Ernesto Araújo afirmou que os Estados Unidos devem continuar como superpotência. Em matéria do Globo, em janeiro deste ano, Eliane Araújo cravou, abre aspas: Ernesto Araújo se diz a favor de uma aliança de países para se contrapor ao poder da China, fecha aspas. E isso no Fórum Mundial Econômico. A vergonha, meu pai. Calado, ele é um Fernando Pessoa. Há boatos de que a China teria pedido a cabeça de Ernesto Araújo para a liberação de insumos para a produção de vacinas no Brasil. Eu não achei a fonte dessa informação cravada. O que li é que o Mourão afirmou que Araújo deve deixar o cargo em entrevista à Rádio Bandeirantes no dia 27 de janeiro. Nessa, sobrou até para o Temer ressurgir das profundezas e ajudar na negociação com a China. E nessas horas, não me cancelem, eu sinto até saudade do Temer. Óbvio que a questão da vacina é a mais pungente, urgente e um retrato do isolamento mundial que Bolsonaro e seus comparsas estão colocando o Brasil. Mas há outras questões e outras ainda virão. Bolsonaro apostou, pá, firme na vitória de Trump e chegou a falar, abre aspas: Deus acima de tudo, Brasil e Estados Unidos acima de todos, fecha aspas, e eu vou poupar vocês do áudio e da linguinha presa. Minuto para oração. E eu que acredito em Deus, me igualo a Bolsonaro porque desejo que Deus jogasse um raio na cabeça dele cada vez que ele mencionasse o nome de Deus. Perdoe-me, Senhor, me dirigi agora ao Senhor Deus, é claro. Até a última hora, Bolsonaro afirmou que havia fraudes nas eleições norte-americanas, defendendo Trump e pavimentando o caminho que será seguido aqui em 2022, usando o mesmo discurso, e foi um dos últimos líderes mundiais a cumprimentar o novo presidente do nada mais nada menos que Estados Unidos. Bolsonaro lamentou a vitória de Alberto Fernandes na Argentina e não foi à posse. Recentemente comentou com pesar a legalização do aborto no país vizinho. Do El País, em junho do ano passado, a jornalista Heloísa Mendonça escreveu, abre aspas, do ponto de vista diplomático, o desgaste da imagem do Brasil diante da pandemia, que matou mais de 72 mil pessoas no país naquela época, já acarretou na perda de representatividade nos fóruns internacionais. A Organização Mundial da Saúde não convidou Bolsonaro para participar do debate multilateral sobre o enfrentamento à crise sanitária, fecha aspas. Se estava assim há quase um ano, com 72 mil mortos, imagina agora com quase três tantos mais de mortes. O Brasil, de fato, listou em matéria publicada em 10 de abril de 2019, assinada por Cris Rodrigues, abre aspas, confira as 36 trapalhadas dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. E eu preferia não ter relembrado algumas, como a gafe com a família real britânica, gafe número 13, abre aspas. A Rainha Elizabeth enviou pelo Twitter da família real britânica uma mensagem de condolências às vítimas de Brumadinho. O presidente Bolsonaro respondeu chamando a rainha apenas de Queen, uma forma considerada rude e inadequada. A forma adequada seria Her Majesty ou Your Majesty, fecha aspas. E nessa hora eu sempre me pergunto, e se fosse a Dilma, já pensou? Em Davos, primeiro compromisso internacional de Bolsonaro depois da posse, o presidente tinha 45 minutos de fala, mas ele discursou por 5 minutos e 58 segundos e entre apresentação e resposta a perguntas depois da fala ocupou 15 minutos. Sorte nossa, né? Só que ali era a hora de mostrar aos investidores por que o Brasil é um bom local para eles apostarem as suas fichinhas e investirem os seus trilhões de dólares. Robert Shiller, prêmio Nobel de Economia e professor da Universidade de Yale, resumiu, abre aspas, ele me dá medo, o Brasil é um grande país, merece alguém melhor, fecha aspas. Salva a gente, por favor. Bom, nesse dia, o dólar aumentou e passou a valer R$ 3,80 e a Bovespa teve queda de quase 1%. Na tradicional abertura por presidentes brasileiros da 75ª Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro falou como se falasse com a gente. Mentiu sobre a gravidade dos incêndios que destruíram, em um ano, tudo que havia sido devastado do Pantanal nos 6 anos anteriores. Mentiu sobre o auxílio emergencial e sobre o controle da epidemia do coronavírus no Brasil. O dólar bateu R$ 5,43 nesse dia e o Ibovespa caiu 0,48%. A nossa vergonha coletiva vira meme, a gente dá umas risadas, toma um Rivotril, bebe umas cachaças, viraliza nas redes. Mas sem graça é ver que, pelas políticas externa e econômica do Brasil, o real foi a sexta moeda que mais desvalorizou ante o dólar em 2020. E caindo, né? A gente segue contando. Não tem graça nenhuma ir ao supermercado porque pessoas como eu escolhem produtos mais baratos. E se você, não mudou ainda o seu padrão de consumo, eu espero que você seja patrão aqui no Anticast com mais de R$ 1.000 por mês, viu? Mas tem gente que está passando fome numa escala assustadora no Brasil. Hoje somos 20% da população de miseráveis. Miseráveis são pessoas que ganham até R$ 89 por mês, com o gás de cozinha custando R$ 100. Isso sem falar da pobreza, que é quem está melhor que a extrema pobreza. A vergonha exterior é enorme, mas o lamento pela situação do povo internamente é mortal, infinito e incurável. E para falar dessa vergonha que o Brasil tem passado sobre essa, sei lá como chamar isso, essa quebra na nossa política externa, a visão que o mundo tem do Brasil, que estava tão forte, assim, um fortalecimento feito ao longo de muitos anos, eu converso com ele, que é diplomata brasileiro, ex-ministro da Defesa, foi 2 vezes ministro das Relações Exteriores no Brasil, participou de governos Itamar Franco, FHC, Lula, foi apontado como o melhor chanceler do mundo por um comentarista norte-americano, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual da Paraíba. Também já participou, já passou pelo cinema, é um homem que já fez muitas coisas, converso com ele, o embaixador Celso Amorim. Muito obrigada pela participação, por aceitar o convite. Eu imagino que a sua agenda deve estar bem, bem corrida.
Obrigado, Gisele. Estamos aqui enfrentando as agruras da pandemia, da situação do Brasil.
Sabe que hoje estava, de manhã eu saí para andar de bicicleta, porque é uma das coisas que eu tenho tentado fazer para manter um mínimo de sanidade mental, assim. E daí eu estava pensando, qual a primeira pergunta eu vou fazer para o embaixador, né? Como é que eu vou, o que eu vou abordar primeiro, assim, porque... E acho que a pergunta é, hoje o senhor, em algum momento o senhor já sentiu vergonha de ser brasileiro ou é constrangido pelo papel que o Brasil tem passado?
Olha, vergonha de ser brasileiro, propriamente não, porque o Brasil é muitas coisas, né? Mas vergonha do governo brasileiro, da direção que as coisas estão tomando, eu senti. Para falar a verdade, é a primeira vez que eu senti vergonha, assim, essa vergonha forte, né? Isso foi na época da ditadura ainda, eu era jovem diplomata, mas também estudava em Londres, estava descendo o metrô, quando saiu uma primeira reportagem sobre morte por tortura no Brasil. Aquele, acho que um estudante, Chael, foi antes da questão do Herzog, bem antes. E aquilo, eu estava em Londres, estava descendo o metrô, senti uma vergonha como se todo mundo estivesse olhando para mim. E eu volto a sentir vergonha com esse governo. As pessoas têm falado de desgoverno, mas desgoverno é pouco, né? Porque desgoverno dá a impressão de uma falta de orientação, de uma desorientação. E, de fato, há uma desorientação, mas é pior do que isso, porque, além da desorientação, há um propósito negativo em tudo que é feito, né? Eu estava lendo um artigo há pouco do Marcelo Zero, que eu gosto muito, ele é um assessor do Senado, e ele estava escrevendo uma coisa, lembrando algo que eu também já tenho pensado. Nós estamos voltando àquilo que o Hobbes, né, um grande pensador político inglês, dizia, que é a guerra de todos contra todos. No Brasil, o Estado está desaparecendo. O Estado como instituição pública, a ideia de que nós somos parte de um país, está sendo esgarçada, né? Quando você vê o que está acontecendo, o que acontece com as Forças Armadas, o que acontece com as milícias, com o armamento, com essa política externa deplorável. Agora ela não pode mais nem ser tão submissa, porque não tem a quem ser submissa, né? Ela chegou a um tal ponto de abjeção que estamos nessa perplexidade. Então, de fato, tenho muita vergonha da maneira como o Brasil votou na ONU sobre questões como saúde da mulher, saúde reprodutiva da mulher, como algumas questões que tinham a ver com a condenação da violência policial contra o George Floyd nos Estados Unidos, como o Brasil se comporta na Organização Mundial do Comércio, por exemplo. O Brasil sempre foi um campeão das questões dos países em desenvolvimento, agora é o contrário, se opondo, inclusive, a que se obtenha a vacina com mais facilidade, sem necessitar de pagar royalties altíssimos ou detentores dos pacientes. Enfim, então, eu estou falando algumas coisas, não teria fim, né? As coisas que acontecem no Brasil, a falta de vacina e o excesso de armas, né? É tudo assim. Eu, sinceramente, mais do que vergonha, eu fico assim muito preocupado com o que será o Brasil daqui a 2-3 anos. Se ainda teremos um país, né? Ou se vai ser um amontoado de coisas, de empresas privatizadas para quem tiver mais chance, milícias, armamento à solta e milhares, centenas de milhares de mortos pela pandemia. Olha, desculpe falar assim, mas que eu não quero transmitir nenhum pessimismo para a juventude, porque eu acho que alguma coisa vai renascer disso tudo. Mas é uma coisa que tem que ser quase formar um país novo.
Como é que se deu a construção e qual foi o ápice do Brasil em termos de imagem internacional, de influência internacional, e como foi essa construção, né? Porque não foi uma coisa só dos governos do PT, ou só foi todo um tempo para se construir uma imagem, né?
Claro, são muitos anos, né, de coerência. Houve oscilações, não quer dizer que a política externa brasileira não tenha tido oscilações, teve quando houve o golpe de 64, mas ela nunca se desviou tanto do interesse nacional como agora. Ela pode ter tido falhas importantes, e teve, sobretudo no primeiro período do governo militar, quando o Brasil apoiou a invasão de São Domingos pelas tropas americanas. Mas, com o tempo, isso foi se corrigindo. Se você for buscar, mesmo no governo, ainda no governo militar, na ditadura, o Brasil tomou posições positivas no reconhecimento de Angola, que era uma coisa polêmica na época, que era um governo que se autodeclarava marxista, em plena Guerra Fria. O Brasil tomou posições importantes em relação ao movimento de libertação da Namíbia. Estou citando alguns exemplos, né? E mesmo na Guerra das Malvinas, talvez pudesse ter sido mais vocal, mas o Brasil não se associou, como muitos queriam, inclusive da elite brasileira, com a Inglaterra. O Brasil teve uma atitude discreta e, digamos, até de maior posição em relação à Argentina. E depois da democracia, então, essa credibilidade foi melhorando em direitos humanos, em questões... O Brasil sempre foi visto como um país construtor da paz. Eu tenho experiência, posso falar sobre isso, porque... Eu não só fui ministro da Marco e ministro do Lula, 8 anos, mas eu fui embaixador na ONU do governo Fernando Henrique, fui embaixador junto ao OMC no governo Fernando Henrique, no governo Collor também, e eu via como o Brasil tinha uma liderança. Eu poderia citar inúmeros exemplos para você, mas eu acho que seria cansativo. Mas vou dar um exemplo. Em determinado momento, quando eu era embaixador na ONU, chamaram o Brasil para presidir um comitê ligado ao problema da das sanções na antiga Iugoslávia. E eu perguntei ao presidente do conselho, quem estava fazendo as consultas, que era um japonês, embaixador do Japão, até por sinal ele era sogro do príncipe, do atual imperador. E eu perguntei, mas por que tem que ser o Brasil? Ele disse, porque o Brasil é o único país que os Estados Unidos e a Rússia aceitam. Esse é um exemplo, né, de como o Brasil, anos mais tarde, já no governo Lula, como ministro, uma vez me liga o ministro egípcio, em 2010, depois de muita confiança naturalmente construída, né, que é uma coisa que leva tempo, o ministro egípcio, o Egito é um país, com todos os problemas que ele tem, possa ter tido, mas é um país muito orgulhoso, considera o Cairo o farol do Oriente Médio, cioso da influência regional, inclusive, podia até estranhar uma presença do Brasil no Oriente Médio. Um dia ele me liga a propósito de uma crise envolvendo a Palestina, acho que eram assentamentos israelenses em Jerusalém Oriental, e disse assim, nós nos chamávamos pelo primeiro nome, ele disse assim, o nome dele era Abulguete, assim, Celso, peça ao Lula para ligar para o Shimon Peres, não subestime a influência do Brasil. Esse era o Brasil, chamado para todos, chamado para a conferência de Anápolis, nos Estados Unidos, sobre Israel e Palestina, o famoso, que também teve problemas depois, mas o acordo que nós, junto com a Turquia, fizemos com o Irã, a pedido do Obama, do presidente Obama. Enfim, o Brasil é um país admirado, respeitado, claro que com problemas. Nós sabemos que muitas coisas, nós temos muito que evoluir na área, muitíssimo na área de desigualdade social, racial, de gênero, etc. Mas, de qualquer maneira, é um país que era visto como indo para frente, melhorando sempre. Essa era a ideia. O Brasil estava sempre melhorando. E, de repente, começou tudo a degringolar. Outro dia até li um artigo de um jornalista argentino, um amigo do Brasil, chamado A Decadência do Brasil. E é muito triste você ler isso, porque eu sempre vi o Brasil ascendendo. O Brasil conquistou a democracia, para falar dos últimos 50 anos, conquistou a democracia, estabilizou a economia, teve um governo de voltar para a justiça social, para a independência na política externa, elegeu uma mulher presidenta, quer dizer, o Brasil estava sempre melhorando. E o golpe contra a Dilma para cá tem sido uma degringolada absoluta. E, olha, eu posso dizer o seguinte, eu podia imaginar tudo. Eu podia imaginar um governo reacionário, aí de direita, sei lá, alguém do DEM ser eleito. Isso eu poderia imaginar. O que nós temos hoje no Brasil, eu não poderia imaginar.
Nunca é a barbárie, né?
É uma coisa sem, sabe, eu acho que é um propósito de destruir.
Então, essa destruição do Itamaraty, essa vergonha internacional, com falas tipo, eu acho que a primeira vez que eu senti essa vergonha internacional mesmo, foi, acho que o que mais pesou para mim foi a fala do Bolsonaro sobre a esposa do presidente
Macron.
Do Macron, sabe?
É.
Assim, então, assim, Você vê, o senhor vê como um projeto, o senhor vê como uma falta de habilidade, o senhor vê como uma tacanhez, uma burrice?
Eu vejo como uma grosseria, infelizmente, cultivar um lado do ser humano, que existe, né? Existe. A civilização, o ser humano é o que é, porque ele vai se aprimorando, ele vai limando um pouco aquelas arestas piores, né, que vem lá de trás, e vai melhorando. E eu acho que há um propósito de fazer, como você disse, a barbárie, de regressão. Né? A diplomacia, né, você citou um exemplo até interessante, essa coisa da ofensa à mulher do Macron, né, porque ele retuitou, né, uma coisa ofensiva, inclusive grosseira, não vou nem querer lembrar em detalhe, mas a diplomacia tem um decoro. Né? Aqui fala muito do decoro parlamentar, que aliás, também não é respeitado, mas digamos, há um decoro diplomático. Gente, eu tenho quase 80 anos, eu era jovem, mas acompanhei a Guerra Fria, acompanhei os conflitos. Nunca você viu o Khrushchev, no auge da Guerra Fria, falar mal da mulher do Kennedy ou vice-versa. Né? Isso não é uma coisa que exista, isso não faz parte do decoro diplomático. O próprio chanceler, que deveria tentar parar, vá que as pessoas. Seria lamentável, de qualquer maneira, que a personalidade do presidente leve essas coisas, mas o chanceler estaria para parar. Não, ele agrava. Quando chega a pandemia, ele se refere ao vírus como comunavírus, como se fosse uma produção ideológica. É uma coisa assim, impensável. Nunca vi isso. Não vi. Olha, eu vi momentos de grande tensão no mundo. Eu nunca vi uma coisa de tão baixo nível, tão lamentável, tão destrutiva quanto ocorre agora. E, obviamente, eu fico triste, né? Porque também eu sou otimista no longo prazo. Né? Eu acho que o Brasil, ou as pessoas do Brasil, o povo brasileiro, que fica reprimido, né? Mas que aparece na criação artística, que aparece nas escolas de samba, que aparece nas músicas, volta e meia eu vejo aí um vídeo que anima, levanta o coração da gente. Então, eu acho que o povo brasileiro vai se afirmar. Agora, isso será no longo prazo. No longo prazo, como dizia o Lord Keynes, estaremos todos mortos. Não todos, mas alguns estaremos mortos. Então, eu acho que, enfim, claro que o que me interessa é o país para meus filhos, para meus netos, para as pessoas da sua geração, mas eu fico triste de ver isso piorado do jeito que está piorando, porque eu não imaginava que isso era possível. Não imaginava que isso era possível. Podia imaginar que fosse eleito um cara de direita, poderia. Fosse ter uma política externa diferente, mas como aconteceu? Eu fui ministro do Itamar, que era um homem bem nacionalista, né? Embora um homem de centro, não se poderia dizer que ele era um homem de esquerda, e vi com o governo Fernando Henrique as coisas tomarem um caminho mais para o neoliberal, né? De mais, certas horas de maior aproximação dos Estados Unidos, mas mesmo isso, o Brasil nunca perdeu a dignidade internacionalmente. Eu contei já um exemplo lá de me chamarem, porque, as coisas que eu fiz, mas não é por ser eu, as coisas que o Brasil fazia, né, porque ele era chamado, né, em direitos humanos, no Tribunal Penal Internacional, em toda a construção do Tribunal Penal Internacional, o Brasil na Organização Mundial do Comércio, o Brasil sempre ocupando um lugar central e, lamentavelmente, hoje, bom, lamentavelmente para nós, né, Gisele? Para o chanceler, não, porque diz que é bom ser pária. Então, se é bom ser pária, ele deve estar muito feliz.
Quem que lembra, é mais...
Lembra esses personagens de história em quadrinho que eu gosto no lixo, né?
Uhum. Sim. Quem o senhor acha hoje que é mais nefasto ou mais responsável? Porque, assim, é óbvio que as nossas relações exteriores atrapalharam muito, a gente está aí, né, sem vacina, né, tipo estoques aqui de onde falo, de Curitiba, a gente tem vacina até o final de semana e minha mãe com 83 anos ainda não foi vacinada. Então, assim...
Eu também não fui.
Não foi ainda?
78. Não, tem 78.
Então, enfim, quem foi mais nefasto nas falas, assim, foi o Ernesto Araújo, foi o Eduardo Bolsonaro, foi o próprio presidente, ou é um combo, né? Porque os três só se complementam, né?
Eu não sei qual foi o terceiro que você falou. O presidente, o Araújo, qual outro?
O Eduardo Bolsonaro, que...
Ah, sim. Não, é um combo. É como você disse muito bem. Eu acho cada um no seu nível. Eu fico muito espantado do chanceler das posições que tem, porque eu me lembro que uma vez, quando nós tivemos um problema com a Venezuela, muito antes do Chávez, isso aí, do governo Itamar, um problema que eles eram exalunos, tinham até uma certa razão, porque eram garimpeiros brasileiros, tinham poluído rios que fazem parte da bacia do Orinoco, e o chanceler deles era um general. E ele começava a falar, eu falei, olha, chanceler, nós somos chanceleres para sermos bombeiros, não para sermos incendiários. Então, o que eu acho, no caso do chanceler, isso me espanta especialmente, que a diplomacia existe para resolver problemas, não para criar problemas. Ela pode, às vezes, não conseguir resolver, mas o caminho é esse. Não, a nossa diplomacia é para criar problemas. Nós criamos problema com a China, criamos problema com os Estados Unidos, do Biden, criamos problema com a França, criamos um grau talvez um pouquinho menor, mas criamos com a Alemanha, criamos com a Argentina. Óbvio que o Alberto Fernandes sabe que depende do Brasil. Então, mas é uma coisa assim que não tem igual. Não tem igual, eu não conheço pessoas. Quem são? Todo mundo discute a nova geopolítica, se a China vai passar os Estados Unidos, se não vai. Eu não sei se vai passar ou não vai, mas seguramente não são as duas grandes superpotências do mundo atual. E nós estamos obrigados com as duas. É possível isso? Isso influiu na vacina, influiu no passado em respiradores. Né? Quer dizer, é uma coisa trágica. Eu só não acho, a única coisa que me faz pensar o que exatamente é se são erros ou se são coisas propositais, né? Um objetivo global, geral, da destruição. Não sei. Aí, sinceramente, eu confesso a minha ignorância, porque a minha incapacidade de analisar o que é erro. Eu acho que há um propósito de destruição. Quando, obviamente, o propósito de destruição começa a ameaçar a popularidade, tem um reflexo político, aí é uma tentativa de corrigir, como se fez com a China agora, mandando a ministra da Agricultura, mandando não sei quem mais. Tal,
mas que assim, exatamente, chamar o Temer é tipo não por ser o Temer, não é uma, né, enfim, sem juízo de valor, mas você chamar um ex-presidente que te passou a faixa para resolver um problema é diplomático. Não, e
tirar o chanceler da jogada, né? Tirar totalmente, o chanceler foi isolado. Isso eu nunca vi, porque ele é parte do problema, ele não é parte da solução de nada.
Não, então, não ter a dignidade do cargo que assume, de achar que você está num churrasco e você pode falar que a esposa do Macron é feia e velha, e você pode falar que a vacina é a vacina, que nenhum país... Eu estava ouvindo hoje as falas do Bolsonaro, né? Eu ouvi falar que nenhum país tem interesse. Não, porque olha o nosso mercado, eles têm que querer vender para a gente. É não fazer noção, e eu tenho a mesma dúvida, acho que essa dúvida paira sobre todos os brasileiros, assim, porque quando você vê, eu penso, cara, é burrice mesmo, é incapacidade, é questão cognitiva, é alguma coisa assim. Mas você vê toda a articulação que o governo fez para eleger o Arthur Lira, para eleger o cara do Senado, para eleger o candidato dele para o Senado, você que vê que, opa, eles também não são tão burros assim. Então, assim, existe um interesse próprio. Então, aí eu fico nessa. É um projeto, né? É uma forma de governar, assim, estrambelhada, que deixa a gente maluco, porque é difícil de acompanhar o Brasil atualmente, né? É difícil de saber o que está pior. Assim, e aliás, é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor consegue acompanhar, assim, tipo, tudo que está acontecendo, ou às vezes o senhor dá uma desopilada, melhor não?
Olha, acontece tanta coisa cada dia no Brasil, né, e no mundo atualmente também, mas enfim, no Brasil é difícil, viu, é difícil, você vai ver a Lava Jato, né, o absurdos que foram cometidos pelo Moro, pelo Dallagnol, as atitudes do Bolsonaro, é tudo uma... meu Deus, onde é que nós estamos? É uma coisa inacreditável. Mas, enfim, então é isso que você está dizendo. Eu acho que há um projeto de destruição, efetivamente. Eu fico muito assustado. Uma das coisas que mais recentemente, das últimas coisas, é essa questão das armas. Você permitiu uma quantidade fenomenal de armas na mão de um indivíduo, 60. Eu até estava contando para outra pessoa, porque já tinha lido, e falei outro número, porque eu falei 10. Não é 10, é 60. Falei, não é 10, mas era que é tão difícil na minha cabeça entrar 60, autorizar uma pessoa para ser possuidora de 60 armas, que eu mesmo achei que tinha lido errado. Você sabe, é uma coisa. Então é isso que nós estamos vivendo no Brasil. E ao mesmo tempo, esse caos da vacina, o Brasil não quis comprar. Gente, qualquer um sabe, tudo bem que o Brasil tem. Eu não sou crítico da AstraZeneca, nem da Coronavac. Está bem, isso está certo. Está certo. Agora, é como a pessoa que entende. Chamar o Guedes, ele não era o posto de Ipiranga? O mínimo que você sabe quando você faz um investimento é que você tem que fazer um hedging. Você não pode botar todas as suas fichas em uma coisa. Então, você comprasse aí, se não quer comprar muito, comprasse uns 10 milhões, uns 20 milhões de doses, sei lá, da Pfizer, ou da, enfim, de qualquer outra, para você se prevenir para uma falta. Então, não, o Brasil fez tudo de uma maneira, e é sem falar nesses erros que nós já comentamos com relação aos erros e grosserias, com relação à China, atitude hostil, até a própria Índia, porque apesar do Brasil dizer que é amiguinho da Índia e tal, que é um governo nacionalista de direita, mas a Índia cuida do seu interesse como país em desenvolvimento. A Índia vetou o Brasil para se presidir um comitê importante na Organização Mundial do Comércio, que era o Comitê de Pesca do Brasil, um litoral imenso que tem, obviamente tem muito interesse, vetou o Brasil, porque o Brasil não defende os interesses dos países em desenvolvimento. Ao contrário, o Brasil abriu mão do tratamento diferenciado para países em desenvolvimento. Então, a Índia fica com medo que o presidente do comitê, sendo um brasileiro, fosse fazer a mesma coisa. Então, com ninguém a gente tem uma relação. Veja bem, o Brasil é membro dos BRICS, é a África do Sul hoje. Mas os BRICS, quando começaram, e obviamente nós gostamos muito que a África do Sul seja membro, mas é só para ilustrar. Quando nós começaram, a BRICS, eram quatro, né? BRICS. Dos quatro, três são os maiores produtores de insumos farmacêuticos hoje para vacinas. Rússia, China e Índia. Era para o Brasil estar inundado de vacina. Claro que ninguém estará inundado de vacina, mas era para o Brasil estar, ter prioridade, ter jogado com as várias vacinas. Fica, a Europa já aceitou a Sputnik, por exemplo, e a Anvisa não. Gente, o que é isso? Não é possível imaginar que a Anvisa tenha critérios mais rigorosos do que os alemães ou os suíços. É difícil imaginar.
Não, e é o momento, né? Todo mundo tá, sabe que é uma autorização emergencial, né?
É uma emergência, né? Então, sabe, então eu acho que tudo aqui está tudo tão errado, que é difícil você imaginar por onde começar. Eu acho que tem, por isso que eu estou falando, a gente vai ter que construir um novo país, praticamente.
Eu vi que o senhor tem falado isso.
Vamos ter que construir um país novo, e eu acredito, digamos, nas mulheres, nos negros, nos jovens. Então, juntar isso tudo, eles vão fazer uma coisa que, infelizmente, nós tentamos fazer, avançamos muito. Veja bem, eu, na minha geração, né, eu cheguei à idade adulta na época do golpe militar, muito ruim. Mas do golpe militar em diante, passado aquele período de tortura, pior e tal, digamos assim, de um certo momento do governo Geisel para cá, o Brasil estava sempre melhorando. Não era perfeito, claro que era oscilando, mas estava sempre melhorando. Né, em política externa melhorou, no próprio governo Geisel, depois vem a anistia, depois da anistia teve a eleição direta, teve a eleição civil, teve um civil como presidente, teve o Sarney, depois teve a eleição direta. O Brasil sempre melhorando. O impeachment do Collor, que foi um impeachment que uniu o país, diferente da Dilma, que dividiu o país, ele uniu o país, né, enfim, independentemente do que o Collor é hoje, mas enfim, assim foi. E chega o Fernando Henrique teve um mérito no governo Itamar, com apoio do Itamar, estabilizar a economia. Eu não concordo com a política econômica que ele conduziu depois, mas, de qualquer maneira, passa a faixa como um operário metalúrgico, voltaram para a justiça social.
E com orgulho, assim, né? Tipo, é uma das cenas mais democráticas para mim, é o FHC encerrou um ciclo. A democracia é isso, né?
Gisele, eu não conheci o Lula. Eu tinha visto o Lula uma vez na minha vida, numa recepção numa embaixada em 89. Ele, obviamente, nem sabia quem eu era, ele notou. Eu vi o Lula, cumprimentei, etc. Ele já era candidato a presidente, em 89. Nunca mais, por coincidência, porque o Lula viajava muito, muitos colegas meus, diplomatas, conheciam. Mas, por coincidência, não conheci o Lula. Conhecia outras pessoas do PT, mas não conheci o Lula. E conheci o Fernando Henrique. Fernando Henrique tinha sido meu colega, claro que ele é mais sênior que eu, mas tinha sido meu colega no governo Itamar. Ele foi meu predecessor como ministro do exterior e depois era ministro da Fazenda. E eu tinha uma boa relação com ele, do ponto de vista pessoal, e admiração intelectual também. Bom, enfim, não vem ao caso. Quando o Lula foi eleito, a primeira pessoa que eu telefonei, que eu liguei, eu era embaixador em Londres, fiz um telegrama formal, como todo embaixador faz, para o Lula, e liguei para o Fernando Henrique. Eu disse, olha aqui, eu chamava ele pelo nome, assim, né, quando não tinha outras pessoas por perto. Gente, Fernando, eu quero te cumprimentar, porque se alguém me dissesse há 20 anos atrás que você ia ser presidente e que você depois ia passar a faixa para o Lula, eu diria que foi um operário eu diria que a pessoa está maluca e está acontecendo. Então, eu achava na época, a democracia estava consolidada no Brasil. Consolidada. E o que eu vejo hoje é uma coisa de uma tristeza. Eu não podia imaginar. E aí é um lado, Gisele, que a gente tem que analisar. Existe uma coisa social. E o Bolsonaro, do céu, certamente, ele não cai, mas ele também não nasce desse lado do inferno, assim, à toa. Ele corresponde a sentimentos que existem espalhados na sociedade brasileira, ele corresponde a uma certa covardia da elite brasileira. Só você, eu peguei agora para ler, nem concordo com tudo, não, mas eu vou participar de um seminário em que ele vai estar, esse livro do Levitz, que eu nunca tinha lido, Como as Democracias Morrem. E quando você vê o Hitler, o Von Papen, as outras pessoas da elite alemã, diz, não, deixa ele subir, que ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer o que a gente quer, a gente controla. É assim que a direita brasileira pensou, inclusive a direita mais, aspas, civilizada. E nós estamos vivendo isso. Como é que é possível permitir que 60, uma pessoa tenha 60 armas? Eu fico espantado. Quando eu dei uma entrevista sobre Forças Armadas, né, sobre todo esse ruído, corretamente, aliás, era para ter ruído mesmo sobre a confissão, vamos dizer assim, a admissão do general Vilas Boas, né, com relação à ação, né, com relação ao tweet, tudo que cercou o tweet que levou à prisão do Lula, né, que levou à decisão do Supremo, que levou à prisão do Lula. Mas eu estava pensando, não é só um problema de que é ruim para... É muito ruim que as Forças Armadas estejam tão... também estão afetados, porque o Bolsonaro está conseguindo destruir também a imagem das Forças Armadas. Eu não sei se é intencional, é curioso, estão todos no governo se beneficiando, mas a imagem das Forças Armadas está sendo muito afetada. E quando as pessoas que têm essas armas todas resolverem agir, que eu não sei se vão agir, enfim, em 2022, em algum momento, quem que nós teremos? Não são as polícias, com certeza. Né? Nós já vimos o que aconteceu no Ceará. Então, quem que vai nos defender desses milicianos armados? Você imagina o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, com uma situação em que as Forças Armadas nos Estados Unidos, a Guarda Nacional, etc., tivessem totalmente destruídas e com a imagem afetada. Eu fico muito preocupado. Eu não estou falando assim, parece que eu estou exagerando. Se desculpe, acho que você não queria que eu me entrevista até o para baixo. Mas eu acho que eu tenho esperança. Eu tenho esperança porque nós estamos chegando a um ponto que a população vai virar, mas
eu acho que a gente ainda não chegou no fundo do poço, e é isso, a gente tem, eu acho que essa liberação de armas, que é algo realmente assustador, dá medo de uma, a gente estava comentando...
Eu não sei como é que a direita, a própria direita não se assusta.
Não, né? Mas é o projeto, na verdade.
As pessoas lá da Faria Lima, da Avenida Paulista, do Jardim, não ficam assustadas.
Sim, uma briga de rua, né, tipo, uma briga de trânsito, que é uma coisa que geralmente a gente não tem controle... Né, com uma arma, eu tenho medo assim mesmo, né? Tipo, tem filho pequeno, é um negócio realmente assustador. Assim.
Não, é uma coisa, eu não consigo entender como é que isso é uma coisa aceitável.
Mas é quem paga a conta, né?
O presidente da Câmara deu uma declaração dizendo que era normal, porque não estava preocupado. É uma coisa difícil. Alguém tem que acionar o Supremo e ver se isso fere uma coisa básica da Constituição, uma base dos sistemas políticos. Não só contemporâneo, mas certamente contemporâneo, que é o Estado detém o monopólio da violência legítima. Só o Estado detém o monopólio da violência. A gente pode não gostar disso às vezes, mas é isso.
Sim.
Muito pior numa situação pré-estatal, que é a que a gente está vivendo, em que vamos estar à mercê das milícias, dos grupos que se formem. Quando eu estou falando de milícia, não é só o cara que vai extorquir também, pode incluir ele também. Mas é tudo que, digamos, pode agir independentemente, como nos Estados Unidos, aquela National Rifle Association. Nós estamos regredindo. Os Estados Unidos têm tantos exemplos bons para nos mostrar, e tem, né, vários aspectos aí que poderia me estender sobre isso, em relação a direitos humanos, apesar de Walter Vieira ser violado também, mas sempre a legislação melhorando. Agora o Biden representa uma reação ao que passou no Trump. Nós pegamos o que é pior.
E era isso que eu queria perguntar para o senhor. Na verdade, são duas perguntas. Essa onda, assim, com a caída do Trump, pode significar uma esperança para a gente de que, tipo, não, óbvio que a gente não tem instituições tão fortes, e o golpe, eu falo, né, tipo, entre aspas, assim, ele está a caminho com essa população mais armada, a gente não tem instituições democráticas tão fortes trabalhando, tão, a gente não é, os Estados Unidos em termos de democracia foi chocante ver as imagens do Capitólio, mas tipo, opa, não, não, aqui não vai rolar isso aqui. Aqui no Brasil já, né, a gente tem esse medo aí para 2022. Mas o senhor acha que, tipo, pode ser um sinal de que as coisas estão mudando? A gente teve mudanças aqui na América Latina, né? Tipo, Argentina. Aliás, o comentário do Bolsonaro sobre a eleição na Argentina e depois sobre a legalização do aborto e tal, tipo, sempre inapropriados, né? Mas, assim, significa, pode significar uma mudança?
Olha, respondi duas partes. Primeiro, o medo que você falou é um medo fundado. Eu acho que a gente não deve guiar o nosso comportamento pelo medo, mas a gente tem que estar consciente de que algo parecido com o que ocorreu no Capitólio pode ocorrer, e aqui nós não temos certeza se as Forças Armadas nossas vão ter o comportamento que tiveram nos Estados Unidos, em que todos os secretários de defesa, inclusive até do Trump, ou chefes de Estado-Maior, todos condenaram aquela ação e disseram, olha, aqui nós defendemos o Estado, nós não defendemos um partido ou outro. Nós não vamos ter certeza disso, à luz do que está acontecendo, né? Porque o que está acontecendo é perto. Então, tem razão para ter preocupação. Por outro lado, eu diria o seguinte, sem ter ilusões muito grandes sobre o que será a política dos Estados Unidos para a América Latina, porque tem interesses, né, que eles vão sempre seguir. Mas eu acho também que os Estados Unidos, eles influem não só pela política que eles exercitam explicitamente, mas pelo fato de ser uma grande sociedade, um país muito rico, com grande poder de comunicação. Então, nesse sentido, eu tenho esperança de que, como os Estados Unidos são o governo Biden, digamos, tem caminhado num sentido positivo do ponto de vista do povo norte-americano, pode não fazer tudo, mas está caminhando, combate ao racismo, combate à desigualdade, enfim, todas essas questões que nós temos mencionado, saúde, pandemia, etc. Como ele está indo, a esperança é que isso influa aqui. Toda essa gente pró-americana, muito pró-americana, que era contra o Lula ou contra a esquerda, porque achavam que nós éramos anti-americanos, coisa que nós não éramos, né? Mas, digamos, eles achavam isso. Espero que agora o americanismo deles possa funcionar a favor, digamos, de uma coisa mais racional, da gente não continuar nessa irracionalidade perdida. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo, é porque também tem o lado do mau exemplo, é o fato de que a extrema-direita norte-americana continua viva. O próprio Trump, você vê que ele foi absolvido no Senado, só 7 republicanos passaram, votaram a favor da condenação, e as estatísticas demonstram que mais ou menos 70% do eleitorado republicano apoia o Trump. Então, é uma coisa que continua forte, isso tem implicações financeiras, então, não sei até que ponto tem pessoas que já falam, não sei se isso pode ter um certo exagero, mas só para introduzir um outro elemento aqui, que o Brasil pode passar a ser o epicentro, não só da pandemia, está caminhando ao passo rápido para isso, porque lá os Estados Unidos está diminuindo e nós estamos aumentando, mas o epicentro da extrema-direita internacional. Há o risco disso acontecer.
Sim. Esse pensamento de que a gente é anti-norte-americano, para mim, melhor vídeo é o Obama falando para o Lula, assim, o Lula meio que, tipo, distraído, ah, é porque ele é o político mais popular do mundo, né? Então, assim, relações muito fortes, mas com soberania, né? Tipo, a gente não vai, não vai acatar.
Na diplomacia, sobre isso, sobre o Lula, obviamente, mais expressivo, porque chega ao público, mas na diplomacia, sobre quando estávamos cuidando do grupo de amigos da Venezuela, o Colin Powell mostrou documentos deu para o Brasil para passar um visto bom num discurso que ia ser feito por um assessor dele no Senado americano, para ver se não criava problema porque a gente estava conduzindo. Coisa assim. Então, hoje em dia, eu não sei. Eu tinha um pouco de esperança que, digamos, essa eleição do Biden fosse, digamos, mobilizar um pouco a elite brasileira, porque a elite brasileira não gosta de brigar com os Estados Unidos.
Sim.
Isso no passado, em várias situações. Né? Mas será que ainda existe elite brasileira? Quando a gente vê que esse centrão, você pode chamar isso de elite? Não sei. Entende? Eu acho que, olha, você desculpa que eu estou fazendo esse quadro pessimista, mas é assim, eu procuro. Sabe aquela coisa do Diógenes, aquele filósofo grego que tinha uma lanterna? Você está procurando, procura um homem no sentido, um ser humano, né? Procuro um ser humano, é isso, estou procurando um ser humano com dignidade. Está difícil de encontrar.
Está difícil fora, mesmo.
É, fora da oposição. No governo, as pessoas que estão influindo, está difícil.
Não, e está difícil a gente ver a oposição também, que não está tão organizada, né? A eleição da Câmara, esse processo da eleição da Câmara, do Senado, mostrou muito a isso, né? Deu um medinho, assim, tipo, porque, tipo, opa, a gente precisa se despertar, porque senão... Mas, enfim, o senhor conhece o Ernesto Araújo? Conheceu ele em algum momento?
Olha, ele próprio, eu conheci de vista, eu só sei que o Ernesto Araújo, só sem identificar a pessoa, porque ele era genro de um diplomata, um homem, aliás, conservador, mas um grande diplomata, indiscutivelmente. Que era pai da... Não sei se ainda é ou não, mas é pai da mulher dele. Então, ele, olha, fulaninho ali, que é o genro do Cicrã. Então, eu sabia quem ele era. Nunca tive contato, nunca trabalhou comigo diretamente. Mas ele próprio, num discurso que ele fez, uma palestra, um discurso, será que ele fez logo no começo do governo, quando ele estava visitando a Argentina, e ele foi no CARI, né, que é o Centro Argentino de Relações Internacionais. Os argentinos são muito preparados, discutem muito política, né, então eles têm esse centro, entre muitos outros, eu fui lá muitas vezes. O CARI é uma coisa assim, não é ligado ao ministério, mas tem muito diplomata aposentado, mesmo dinheiro, outros diplomatas ativos vão, etc., e outras pessoas que se interessam por relações internacionais. Eu já fui lá mais uma vez, em várias situações diferentes. E ele, nesse discurso, ele diz assim, ele se compara a um personagem do Borges, né, do escritor. Então, ele diz o seguinte, comparação, não sei se eu vou conseguir reproduzir, mas ele diz o seguinte, ele se compara a um personagem do Borges porque ele diz assim, que ele, se autodefinindo, ele próprio, como um diplomata obscuro, ele não usou a palavra medíocre, mas usou a palavra obscuro. Um diplomata obscuro, um dia escreve um artigo, foi no Facebook, um texto sobre o Trump como salvador do Ocidente e vira chanceler. Né? E aí ele diz que parecia um personagem de Borges. Assim, um absurdo. Então, ele próprio se definia como um diplomata obscuro. Então, Sim. Eu não sou eu que vou dizer que ele não é. Eu, até por curiosidade, porque me mandaram, logo depois que ele foi nomeado, me mandaram a tese dele, porque tem que fazer uma tese para você ser promovido de conselheiro para ministro. E ele, na época, chefiava uma divisão da área, cuidava das negociações entre Mercosul e União Europeia. E ele é um defensor do Mercosul, um defensor da cooperação Sul-Sul. Eu acho que ele é, sobretudo, um imenso oportunista. Um imenso oportunista que percebeu que havia, poderia adular e agradar a família Bolsonaro, assim sendo uma espécie de, sei lá, quase que um bufão, né? Mas um bufão do mal. Na corte bolsonarista.
Sim. Aliás, são os oportunistas que estão nos colocando nisso aí, né? Tipo, Sérgio Moro foi um grande oportunista.
É isso.
Aécio Neves foi um grande oportunista. Né? Como o senhor falou, Bolsonaro não caiu do céu, mas também ele não veio do nada. A gente tem que ter essa clareza, né? E tem, eu vejo muito a nossa política externa, essa subserviência aos Estados Unidos, que é muito como a classe média no Brasil, né? Tipo, ela admira o rico e odeia o pobre, assim, né? Então, é mais ou menos a gente, admira os Estados Unidos.
E ela, se bobear, é trumpista, né?
Sim.
Deve achar que o Biden está vendido ao marxismo globalizante, sei lá o quê.
Pois é.
É uma tal loucura, Gisele. É uma tal loucura que isso aí não passa num filtro de sanidade mental. Não passaria. Não, só que não tem quem passe esse filtro.
Mais três questões. Primeiro, o Biden está surpreendendo positivamente?
Positivamente.
Porque ele não é né, nenhum homem aí que seria uma escolha, né? Ou não para mim, pelo menos, que sou uma pessoa mais progressista e tal.
Não, também não. Eu também, se eu fosse escolher os primários nos Estados Unidos, se eu fosse norte-americano, eu voltaria no Bernie Sanders. Não tem a menor dúvida sobre isso. Mas ele está, sim, ele está melhor do que a encomenda. Eu tenho dito isso em vários aspectos. Até no aspecto da rivalidade com a China, que é uma coisa complicada, mas que é importante para o mundo, ele tem dito, olha, vamos competir muito, grande competição, concorrência, mas não conflito. Então, é uma atitude diferente. Em relação América Latina, ele não deu nenhum sinal mais evidente, mas eu acho que ele lentamente vai se afastar dessa coisa do Guaidó, vai voltar um pouco a uma linha mais próxima do Obama, que longe de ser perfeita, não vou defender tudo que o Obama fez, mas que teve uma relação mais normal com Cuba, que vai procurar, eu acho, isso é o que está, eu acho que os sinais são todos nesse sentido, não só dele, mas das pessoas importantes que o cercam, né? Não só no governo, mas no Congresso. Você vê a carta recente do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, muito crítica aqui do Bolsonaro, especificamente do Araújo, cita duas vezes, por causa das acusações de fraude na eleição americana e também pelo apoio moral, digamos, à invasão do Capitólio. Mas não chegou a apoiar propriamente, mas disse que eram cidadãos de bem. Uhum. Né? E, de certa maneira, chega até a dizer que aquilo foi uma provocação. Bobear, acha que foi a esquerda internacional que organizou a invasão do Capitólio. Não acha, mas mente dizendo que acha. Então, eu acho que sim, eu acho que ele a política, por exemplo, com relação, fazia parte dessa liga contra o aborto. Eu não estou necessariamente defendendo o aborto, não quero pronunciar sobre isso, mas o fato é o seguinte, que isso aí estava impedindo qualquer avanço na questão da liberdade sexual da mulher, da saúde reprodutiva da mulher. E era uma liga internacional. Eles já saíram. Os Estados Unidos já saiu, já abandonou a liderança. Aliás, até secretária lá no Departamento de Estado, só isso agora vai ficar por conta do Brasil. O Brasil é que vai liderar esse movimento. Então, eu acho que sim, eu acho que o Biden está, em relação aos imigrantes, está tendo uma política mais humana. Sim. Então, não vai mudar radicalmente, não é que os Estados Unidos vão deixar de ter os problemas. Mas eu acho que a inclinação, certamente, é num sentido mais humanista, na saúde, na desigualdade, na questão racial.
Né? Ai, mas mais diplomático mesmo, né? Porque o duro, assim, é isso também, né? Tipo, essa agressão, essa loucura que o Trump e Bolsonaro colocam a população, assim, tipo, você fica muito perdido com essa
Gisele, eu não gosto de dizer que eu, assim, previ isso, aquilo, outro, não, porque eu erro muito. Eu erro muito nas minhas previsões. Aliás, em geral, eu erro. Porque o acerto é só uma hipótese. Né? E o erro tem várias hipóteses. Então, é muito mais fácil ser errado que acertar. Então, eu erro muito. Né? Procurando corrigir, sim, aprendendo. Mas uma coisa, eu acho que eu acertei até mais do que eu previ. Quando o Trump foi eleito, a gente já teve certas coisas, né? E eu fui entrevistado pela Carta Capital, eu estava viajando, estava fora, estava na Europa. E eu disse a eles, olha, para mim, o pior do Trump é um mau exemplo. Está preocupado com protecionismo, isso aqui, o pior é um mau exemplo. Porque se na maior democracia do mundo, assim chamada, você pode eleger um cara como Trump, imagina, eu não podia imaginar que nós íamos chegar ao ponto que chegamos. Eu podia imaginar até que um Temer, ou digamos, uma cara chegada ao Temer, sei lá, alguma coisa dessa eu poderia imaginar. Não que o Temer tivesse força política, mas sei lá, algo assim. Ou que fosse eleito um cara de centro-direita, ou Alckmin, sei lá quem, não sei. Mas não poderia imaginar que nós chegássemos onde chegamos. E o exemplo era o Bolsonaro. Assim como na Idade Média tinha aquela coisa de imitação de Cristo, o Trump passou a ser um exemplo, a imitação de Trump. Uhum. Sendo que, no caso aqui, nós somos a lei. Como você já muito bem disse, lá, bem ou mal, as instituições reagem. Quando as coisas ficam muito absurdas, elas se mexem. E aqui eu não vejo isso acontecer. Eu vejo, ou acontece muito pouco. O Supremo tem tido algumas reações, mas
podia ter, né? Tá meio acanhado aí, né? O Supremo tá sendo tão atacado. Tipo, na verdade, o Supremo tem governado, né? Porque é tanto absurdo também... que vai... Perdão,
mas
pode falar.
Eu não quero defender o Supremo, não. Mas eu digo, eu acho que também ele tem que ser provocado, né? Ele tem que ser... As pessoas têm que agir. O Supremo é um órgão judiciário. Ele não é um órgão normativo, né? Ele pode normatizar pelo exemplo, né? Pelas decisões, pela precedente. Mas é preciso que ele seja ativo. Agora, se você tem o próprio presidente da Câmara achando que está tudo bem, tudo normal, é muito difícil.
E no dia da eleição que ele articulou, foi abandonado. Ai, Rodrigo Maia, por essa ele não esperava, né? Tipo, não esperava não, devia imaginar, né? Porque como diz a minha mãe, com quem com porco anda, farelo come, né? Não comparando... Rodrigo Maia é um porco, é só um ditado, assim. Mas também poderia ser, né? Não sou eu que estou falando. E vamos supor que tudo deu bom, tudo ficou lindo, maravilhoso, 2022, a gente tem uma chapa progressista. Quem que vai cuidar das relações exteriores. Tá, Celso Amorim, óbvio. O senhor toparia?
Ah, não, eu tô muito velho, gente. Eu tô muito velho. Eu gosto de conversar com você. Você me entrevista, eu dou palpite. Ou pessoas como você. Isso sim é interessante. Não, ser ministro das relações exteriores é muito...
trabalhoso.
Exige muita força física. Força não, porque eu nunca fui forte, mas digamos, disposição física. Eu estava relendo agora, por acaso, umas anotações minhas. Eu até tive que reler duas vezes para ver se era isso mesmo. Porque no dia 25 eu estava no Brasil recebendo o ministro Burundi da Austrália. Passei o dia 26, durante o dia, viajando para a Europa, para a França. Passo o dia 26 na França, para fui lá convidado para fazer uma conferência, não sei o quê. E de noite já volto e vou direto para Bariloche tomar café da manhã com o Lula e com o Chaves. Não dá mais, eu não tenho mais condição de fazer uma coisa dessa. E o ministro exterior precisa fazer isso. Tem muita gente boa. Que pode assumir, diplomata não, mas ou não diplomata.
Pode dar um conselho também, né? Pode estar ali dando uma ajuda, né? Eu entendo o desgaste, assim. E para a gente, o palpite. Não, não é palpite, no seu caso, é sabedoria de experiência de causa mesmo, de quem fez um trabalho, teve aí nesse, óbvio que não fez sozinho, mas teve nesse projeto que colocou o Brasil como um gigante internacional, né? E que está sendo destruído assim. Numa rapidez assustadora, né?
Eu acho mais triste. Eu participei disso, Gisele, mas não é obra minha. Como você perguntou, são décadas e décadas e décadas em que isso vai sendo construído. E o principal trunfo que tem a diplomacia não tem armas. Nós não temos foguetes balísticos. Aliás, os foguetes balísticos entram quando a diplomacia falha. Né?
Exatamente.
Então, nós não temos foguete balístico, não temos nada disso. Eu fui ministro da Defesa, posso falar também dessas outras coisas. Não temos submarino, não temos nada disso. Essas coisas podem ou não ajudar a diplomacia, isso é outra questão. Mas, enfim, nós não temos nada disso. Qual é o principal trunfo da diplomacia? É a credibilidade. E o Brasil tinha muita credibilidade. O Brasil tinha posições muito... A gente tem oscilações, assim... Eu mesmo fui crítico de algumas coisas que foram feitas no governo Fernando Henrique, para ser embaixador, crítico lá, você podia, internamente, comentava, mas no conjunto, nada que envergonhasse o país, pelo contrário, o Brasil liderou coisas na ONU, onde eu estava, estou falando das coisas que eu estava, porque eu conheço o Brasil, eu te dei o exemplo de ser chamado o Brasil, quando eu fui presidente do Conselho de Segurança, entregaram ao Brasil para fazer três comissões, presidir três comissões sobre o Iraque, que era o tema mais candente, e tinha que ser o Brasil, ninguém mais, nenhum outro país era feito por Rússia, China, Estados Unidos, França, etc. Então, tinha essa credibilidade. Quando nós discutimos questões de patentes e remédios na Organização Mundial do Comércio, mesma coisa, o Brasil liderou. Eu cheguei a dizer, eu sempre escondo essa história, você talvez já tenha ouvido, mas eu cheguei a dizer, não, eu tenho que entrar na sala, porque no final das contas o presidente lá do grupinho de trabalho estava disso, queria só Brasil e Estados Unidos, porque nós éramos líderes dos países em desenvolvimento, Estados Unidos do outro lado. Eu falei, não, mas eu quero um africano. E o africano disse, não precisa, porque se o Brasil entrar na sala, nós estamos representados. Isso enchia o coração.
Sim.
Isso enchia o coração. Hoje em dia, é o contrário, cuidado, lá vem o Brasil.
Não, até a imagem, assim, de um país, gente boa, né? Tipo, não, chama lá, porque eles têm esse jeito, eles têm essa coisa. E hoje em dia...
A crítica que eu faço à política anterior, principalmente, implícita no lema que eu encontrei para a nossa política, que era a política externa ativa e altiva, a crítica era, às vezes, de falta de firmeza, né, de não ir suficiente, mas não de adotar posições antinacionais ou anticivilizatórias, nada disso.
É bélicas, né? Que tipo, vão lá e fomentam...
Bélicas. Nós tivemos há poucos minutos uma guerra com a Venezuela.
Sim.
Se aquele caminhonete lá, sei lá o que que era, furgão, sei lá, que estava levando o ministro das Relações Exteriores, entra na Venezuela, em fevereiro, né, de 2019, e leva um tiro, podia acontecer, né, até assim, né, de improviso, podia se levar, leva um tiro, assim que começam as guerras. O cara que matou lá o arquiduque Ferdinando da Áustria não disse assim, olha, eu quero começar a Primeira Guerra Mundial aqui. Não, simplesmente matou. Então, se uma coisa dessas acontece, o Brasil se metendo lá a fazer uma chamada intervenção humanitária, uma ação militar, porque está começando uma guerra, coisa que o Brasil não tem há 150 anos na nossa região.
Sim.
Então, você mesmo.
E guerra é isso, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina, né? Então, por isso, evitar...
A gente sabe sim como termina mal.
Sim, é. Bom, que prazer, que honra, que alegria. Para terminar, uma pergunta que eu tenho feito para todos os entrevistados. O que fazer para manter um mínimo de sanidade mental, de dopamina, de alegria em ser brasileiro em 2021? O que o senhor faz?
Olha, eu espero a vacina, né? Que eu acho que isso vai melhorar muito, pelo menos a vacina aparece assim, nos livrinhos infantis que eu tinha, que eu me lembro que eu tinha, que tinha assim, um talismã, né? O talismã, às vezes, não era nada, era uma espécie de um placebo, mas você ia com o talismã e acreditava. A vacina não é um placebo, a vacina é real. Então, já vai melhorar muito a vida da gente. Mas eu procuro, dentro, respeitando todas as normas, usando máscara, uso até máscara dupla em geral, óculos, boné, mantenho a distância, mas procuro fazer uma caminhada. Eu tenho aqui o benefício, não são muitos brasileiros que têm, de morar do lado da praia, né, de Copacabana, então eu caminho numa hora que tem pouca gente ainda, né, e isso, e vou lendo, leio. Olha, eu li umas coisas interessantes, eu li o livro que eu não esperava ler, que era Ulisses, do James Joyce, eu li agora na pandemia, estou acabando de reler, mas eu já nem lembrava mais, porque eu li muito jovem, a Ilíada, do Homero, e entremeando isso com uma outra coisinha interessante também, eu não tinha lido Olga, do Fernando Moraes, para falar também do Brasil, que é muito interessante, muito bom. Enfim, então isso, boa leitura. Eu gostaria de ver filmes mais do que eu vejo. Gosto muito de cinema, como você sabe, você citou o presidente Lembra Filme, quando era jovem, presidente de direção, do Guerra, do Leon Risco. Mas o problema é o seguinte, a gente fica tanto tempo diante dessa tela não consigo. Eu, na hora de distrair, eu prefiro ler, prefiro fazer outra coisa para descansar a cabeça.
O senhor conhece Walter Ugumay? É um escritor português. Walter Ugumay.
Ah, conheço de nome, mas nunca li nada dele, não.
Vou indicar, viu? É sensacional. Eu estou lendo agora O Filho dos Mil Homens. Tipo, tem uma poesia, assim, ao mesmo tempo... alguma coisa que me lembra... Óbvio que a comparação é muito ruim, assim, mas me lembra um pouco Saramago, sabe? Com um pouquinho de realismo fantástico, assim, umas falas, alguma coisa de Gabo, sabe? Fica aí a indicação.
Eu li há pouco tempo também todos os nomes do Saramago, que eu nunca tinha lido.
Uhum.
Então, aproveitar um pouco, fazer essas leituras, mas eu gosto muito, mas eu não tenho lido deles agora, os grandes romancistas russos também, sabe? Gosto de Tolstói, Dostoiévski, mas agora eu não tenho lido nada deles. Não. E os brasileiros, né? Os brasileiros, é que os brasileiros mais importantes, assim, de alguma maneira, já li, né? É sempre bom reler também.
Sim, a gente tem grandes, grandes colaborações. Embaixador, muito obrigada. Foi uma honra, um papo que, apesar de o senhor ter achado que foi pessimista, foi esse grito engasgado, assim, né? A gente quer reclamar, a gente quer falar que tá ruim mesmo, né? Mas também traz essa esperança de que, tipo, tá, as coisas vão ter que mudar, né? Porque já teve...
Gisele, por que aparece Gisele Faxina no seu e-mail?
Ah, porque eu sou casado com Elson Faxina.
Ah, tá, mas aqui aparece aqui Gisele Camargo, tá bom.
Ah, eu sou Gisele Camargo, e daí casei, meu esposo se chama Faxina, ele falou, você vai se arrepender, você é feminista, você vai se arrepender. Eu falei, não vou, e peguei esse nome, que era Faquina, né, só que foi sendo abrasileirado, e peguei, enfim. Mas é isso, muito obrigada, quero só dar um recadinho para o pessoal aqui do Anticast, obrigada para você que ouve aqui, e reforça a campanha... Colabore com o seu produtor de conteúdo independente, tem muita coisa sendo legal, colabore com o Anticast, mas colabore com o podcast que você gosta, com a galera que está lá, porque é um trabalho muito grande, muito trabalhoso, e às vezes com R$5 você consegue dar esse suporte, então fica a dica. Embaixador, se despeça?
Olha, José, foi um prazer conversar com você, eu falei tudo com muita franqueza, sem pensar muito bem antes do que eu ia dizer, mas um pouco a minha sensação, quer dizer, não pensando agora, mas trazendo toda, digamos, uma vida por trás, né? Então, e como eu vejo o Faustão hoje, mas eu confio no Brasil, nos brasileiros, no Brasil, mas será, como eu disse, um outro país, o que está aí, está sendo muito destruído, a gente não tem nem os elementos para reconstruir, vai ter que fazer um outro país.
Sim, mas vai passar, né? Seja como for, vai passar. Obrigada, viu? Um abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau.